Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.
Eu ia fazer uma pergunta, assim, eu fui intrometido a falar sobre política, mas meu ofício é cultura, então, mas eu comento porque eu gosto de conversar, eu gosto de entender e saber e tal. Sou curioso mesmo. Mas na semana do 7 de setembro, houve um evento na Austrália, que foi o Brasil Week, e na verdade não só na Austrália, esse evento acontece em vários lugares do mundo.
De centenário da independência.
Exatamente. Assim como a gente também tem aqui em Curitiba mesmo, a semana onde tem eventos ucranianos, tem grupos culturais, dança, música e tal. Eu pude notar, participando efetivamente do evento com o consulado australiano, que a força, o impacto que isso tem econômico e social entre um país e outro é muito relevante. Fazer um país realmente conhecer o outro, e não é só pela cultura, mas entender como um país funciona, o que um país pode agregar para o outro e tal. Nesse momento, principalmente, onde a gente está passando, agora estou fugindo um pouco da parte só política, mas não, eu quero saber como ficou essa relação, principalmente cultural, entre Brasil e Ucrânia, se isso existia lá, se a Brasil Week existia lá, assim como também existe aqui, e o que agrega isso agora?
Obrigado pela essa pergunta, Murilo. É o soft power da diplomacia, a força leve das nossas relações, relações humanas, contactos, como dizem americanos, people to people, povos para povos, pessoas para pessoas. Isso que é a influência, as influências do século XXI, e não as guerras. Claro que tem outras influências financeiras, econômicas, políticas, etc. Mas isso tem que predominar nas relações entre os povos. Falando entre os nossos dois países, como temos esse ligado humano que eu mencionei já de mais de 130 anos, desde a chegada dos primeiros ucranianos depois da abolição de escravidão em 1891, eles, primeiras quatro famílias do oeste da Ucrânia, do Império Austro-Húngaro ainda, assim chamada Galícia, assim como do Reino da Romênia. A propósito, quando chego ao convite do Rabino para Kabbalah Shabbat, para a nossa sinagoga, para o Centro Israelita do Paraná, eu encontro das gerações mais maduras aqueles que falam: não, os meus, a minha família é de Odessa, de Sarábia. Não, a minha família é de Chernivtsi, da Bukovina, que faziam parte, esses territórios faziam parte do reino da Romênia antes da União Soviética atacar e liberar essas terras, como a propaganda dizia. Por isso, esses laços humanos são muito importantes e eles influenciam os laços políticos. Claro que primeiro econômicos. Quando tem contato, quando pessoas se conhecem melhor, eles começam a confiar, eles tendem a fazer negócios. Daí a economia influencia o resto, política. E são essas as práticas Zorba. Uhum. E não as guerras. Não as guerras totais.
Uhum.
Sem nenhum respeito ao direito internacional humanitário, aos direitos humanos.
Sim, viu? Tudo passado por cima, né?
Total. Parece que não existia nada
acordado
desde a Batalha de Solferino, lembranças de Solferino, de 1864. Não existia nenhum progresso humano nem no direito penal internacional, no direito internacional público.
Tinha, para quem interessava, né?
Pois é. Outras coisas
teóricas.
Sim, mas é isso que começamos a falar antes. Esse sistema criado depois da Segunda Guerra Mundial, da segurança, infelizmente não funciona. Uhum. Por quê? É. Porque foi criado pelos vencedores, com todo o respeito, e venceram.
Uhum.
Na Segunda Guerra Mundial venceram o nazismo alemão e fizeram bem, Só que eles têm direito de veto. E eles vetam tudo o que não apetece a eles no Conselho de Segurança. Está na hora a reforma do Conselho de Segurança da ONU, está na hora de aumentar aquilo que o Brasil está propondo também, o número, não só...
Participar mais efetivamente, né,
do Conselho de Segurança. A reforma efetiva do Conselho de Segurança da ONU.
E na sua opinião, esse seria um passo para criar essa relação cultural mais interessante entre os dois, principalmente? Principalmente o Brasil. Eu digo Brasil
e Ucrânia. Já existe. Já está forte. Não precisa ir para a Ucrânia a 12 mil quilômetros para conhecer o culinário ucraniano. Está aqui presente. A família Dursky, ele sempre fala do maionese da sua avó, a receita milagrosa do maionese da sua avó. É a família ucraniana polonesa, quem sabe judaica também, porque tantos raízes escondidas, sabia?
Muito
por isso, Pisanka, o símbolo, o ovo de Páscoa desenhado, a arte ucraniana nos grupos folclóricos. Tudo isso está presente aqui, assim como... Porque é melting pot, é caldeirão. O Brasil, a nação brasileira, é o caldeirão dos vários povos que vivem em paz, em segurança, na democracia e desfrutem a liberdade. Isso é importante. Isso é a força da sociedade brasileira. Apesar de todos os desafios desse ano, de todos os desafios após a pandemia, os brasileiros estão de mãos abertas para receber os outros que estão em perigo, que estão sofrem, os haitianos, venezuelanos, ucranianos.
Muito bem. Olha, está sendo uma experiência maravilhosa estar aqui. Para você que está entrando agora, tem muita gente entrando agora, teve algumas quedas aqui realmente de internet, mas enfim, nós estamos recebendo aqui o embaixador da Ucrânia, Rostislav Tronenko. E muito, nos honrou demais com sua presença, está nos honrando com sua presença. Rabino, vamos passar mais uma musiquinha,
vamos ouvir
as considerações finais.
A música de Stefania, que venceu esse ano na Eurovisão. Ucrânia venceu na Eurovisão 3 vezes, que não está muito bem. Ano 2004, 2016 e 2022. Como sabem, o país que vence depois é anfitrião para o ano seguinte. Mas próximo ano, infelizmente, não pode ser na Ucrânia, será no Reino Unido que vai receber a todos.
Da segurança foi transferido.
E acho que a Ucrânia também vai ajudar aí nos preparativos da Eurovisão, que será maio do ano 2023. Mas vamos ouvir então a música que venceu esse ano em Turim, Stefania, uma música folclórica com uma letra que fala da mãe que está com sua criança, e mãe, canta uma canção de Ninar para mim, quero ouvir sua palavra de acalento. Quando era bebê, ela me balançava e me deu um ritmo. Acredito que ninguém conseguirá tirar minha força de vontade, porque ela deu. Acredito que ela sabia mais do que Salomão. Sempre regressarei para você, até com todas as estradas que vais.
Desconfio que é canção judaica, sabia?
Que está ligado de algum modo com as tradições.
Matriarcado, sabia?
Sim,
nos nossos
países. Para mãe,
do Salomão.
Aí
de
chamar, como falamos.
Isso.
Bem. Vamos ouvir, Stefania, na voz de Kalush Orquestra. Stefania, aqui em Radio Cultura, Colot, Voces Judaicas, Kalush Orquestra, Eurovisión, ano 2022.
Muito bem, acabamos de ouvir. Agora vamos comentar. Vamos para mais uma música, rapaz.
Sim, porque eu não quero deixar que termine o programa e não dedicar também essa. Bueno, ouvimos aí a Calus Orquestra em Estefania, essa música linda da Mai e Ofílio, ligado e com a Ucrânia que venceu esse ano na Eurovisão. Mas eu não queria deixar que termine nosso programa e não ouvir uma música ligada com Rabbi Nachman de Bratislava. Uma história muito importante na história judaica é o rabino Rabbi Nachman, um rabino hassídico. Do século XVIII, ele está enterrado na Uman. Lá vão um monte de judeus cada ano. É um bairro judeu lá, Uman, é uma cidade judaica.
Menos de 3 horas de viagem de carro da capital de Kiev, da região de Kiev.
Então, tem muita história a respeito desse rabino, um rabino muito especial, hassídico. Tem muita história para falar do rabino Nachman de Bratislava. Lá na Uman, e todos os anos chegam um monte de judeus lá que vão chegar.
Mais de 30 mil anualmente antes da guerra, e pretendem chegar nesse ano também, apesar de todos os desafios de segurança. E muito bacana que os dois governos, ucraniano e israelense, as forças de segurança, cuidam disso para nada acontecer. Mas muito obrigado, Rabino.
Mas vamos ouvir essa música de Rabi, antes de despedirnos, um pouquinho da música de Rabi Nachman, cantado por Yves Anlir, um dueto israelense muito legal. Vamos ouvir. Nachman canta aqui em Kolot, Yves Anlir, em Kolot, voz judaica.
בכל שנה תשים לאום על כל החברים ומחזק אותנו באורות ובשירים אף פעם לא תרגיש לבד כי הוא תמיד איתך רבינו הוא יביא את השמחה אז רבי נחמן אני משתגע והיום יודע שאין עוד מבטך ורבי נחמן תסיום אליך קשה לי בלעדיך אני אוהב אותך יביא בך שמחה יביא בך אורות
Sem acabar, sem desligar a música, Rabino, porque a música é muito boa e
animada.
Vamos nos despedindo aqui. Mais uma vez, uma gratidão muito grande, uma honra receber aqui o embaixador.
Nosso lado prazer.
Também, muito obrigado.
Muito obrigado.
Pelo seu esclarecimento, pela sua simpatia, pela doçura com que trata todo o assunto difícil,
todo o recinto que seria.
É
bom ver vocês, eu agradeço.
A gente se diverte muito e quer colocar sempre convidado
Murilo pelos comentários. Rabino nem falo, pelas músicas acertadas. Veja, na vez para o ano novo judaico, Rosh Hashanah, ele coloca essa música do hassidismo ortodoxo.
Sim.
Porque temos que entrar no ano novo bem alegres. E que os nossos nomes deixam ser notados no livro do Eterno.
Amém. Obrigado para você que esteve com a gente até agora. Foi um programa extraordinário. Não fizemos nem comerciais e também não fizemos nenhum tipo de chamada para comércio, para propaganda nem nada, por conta dessa presença. Então, vamos, na próxima semana a gente retoma, inclusive com presença, sorteio de brindes e tal. Nós temos livros para sortear e a mala, uma mala bonita de viagem, enfim. Muito obrigado a você que estava com a gente. Obrigado, Marcelo, pelo apoio aí. E pessoal da rádio também, da Rádio Cultura de Curitiba. Até a próxima segunda-feira.
Este foi Kolot, Vozes Judaicas e Suas Conexões. A apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre. Apoio Cultural, Instituto ICA de Apoio ao Migrante.